Boa noite! Feliz Dia dos Pais! Bom, vamos lá! Pais e filhos é o nosso tema da reflexão de hoje. Pais e filhos. Talvez isso você lembre de alguma música. Eu acho que era até música mais de crente do que muita música por aí. Afinal, ela dizia alguma coisa assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, o amanhã não há. Então é preciso amar, né? Pais e filhos. Relacionamentos estão estáveis de um lado e outros estão instáveis às vezes. Não sei se hoje você ligou para o seu pai, se você pôde fazê-lo, se eventualmente você não quis fazê-lo. Não sei. É um relacionamento que, por vezes, traz muito amor, muita alegria, muita coisa boa à nossa memória. Por outras vezes, traz rancor, mágoa, ódio, talvez desprezo. Até um pouquinho de sentimento falando assim, ah, eu nunca vou fazer o que esse cara fez comigo. Quantos relacionamentos de pais e filhos ocupam, às vezes, cadeiras de psicólogos, psiquiatras? E a história de pais e filhos é uma história muito interessante, porque os filhos muitas vezes seguem os caminhos dos pais. E tem uma história de um filho que seguiu um caminho do pai. O nome dele era Isaac. E ele estava caminhando, subindo a montanha. E o pai dele falou, filho, a gente vai fazer um sacrifício. A gente vai fazer uma oferta ao Senhor. Aí o Isaac olha assim, pai, eu tô vendo o facão, eu tô vendo a lenha, mas cadê o cordeiro? A gente vai chegar nesse cordeiro já já. Aí a gente passa um pouquinho mais da história. Noé, seus filhos, né? Sem Cã, Jafé, os filhos de Noé. Passa um pouquinho, Ló e as suas filhas. Caramba, que doideira que aquelas meninas fizeram, né? Dali nasceram os Moabitas e os Edomitas. Passa-se mais a história, agora vou dar um blum, acelerar aí um pouco mais. Você vai lembrar de Davi. Grande Davi teve um relacionamento com os filhos lá, talvez não dos melhores. Lembra do Absalão? O que o Absalão quis fazer com o pai? Aí tem um rei desses de Israel que fez tudo certinho. Ezequias era o nome dele. E Ezequias fica doente. E aí ele ora pedindo misericórdia a Deus, engraçado, ele pede misericórdia a Deus na sua bondade, mas 15 anos de vida, um homem que fez tudo conforme o que Deus queria. Depois de Ezequias, você lembra quem era o filho de Ezequias? Manassés, um dos piores, se não o pior rei que Israel teve. Mas aí passa-se um tempo, agora eu vou fechar com esse. Chega aí no José, pai é quem cria, né? José criou. E lembra da pergunta lá? Cadê o cordeiro, pai? Cadê o cordeiro? Isaac pergunta para Abraão. Aí João fala, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João falando ali do Senhor Jesus. Pais e filhos, quantos relacionamentos. Do meu, eu herdei o nome, a fé, a profissão, o amor a Deus. Acho que esse é o principal. O amor a Deus. E o amor aos filhos. Quantas coisas boas a gente pode herdar dos nossos pais. Mas a gente herda, às vezes, também algumas coisas ruins, né? Mas vamos pro texto, senão eu vou ficar chorando. Vamos aí. Abre aí, se quiser. Ou acesse aí. Efésios 6. A gente vai falar de pais e filhos, mas nem por isso. As mães vão precisar, ou as mulheres, vão falar, ah, hoje não tem nada para mim. Ah, tem, porque todo mundo é filho. A gente é filha. Então, com certeza a gente tem algumas coisas a aprender aí. Mesmo que a gente não seja pai. Que esteja querendo ser, ou nem pense em ser, mas é filho. Então tem algumas coisas aí que a gente pode aprender. Vamos lá! Efésios capítulo 6. Mas antes de ler, vamos pedir a ajuda de Deus. Senhor, a gente chega diante de Ti, grato, porque o Senhor é o nosso Pai. Porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos amou. O Senhor jamais nos deixará de amar. Obrigado pelo Teu tão grande amor para conosco. Agradecemos a Ti hoje, muito especial, por podermos lembrar dos nossos pais e lembrar mais ainda especial, porque o Senhor é o nosso Pai. Obrigado pelo Teu cuidado conosco. Pedimos a Tua direção nessa leitura da Tua palavra, na conversa que teremos sobre ela. Abre o nosso coração, ó Pai. Abre o meu coração como filho, como pai, de cada um que aqui está, que também é filho, daqueles que também são pais, para que a gente aprenda um pouquinho mais de Ti. E, puxa vida, coloque a Tua palavra de maneira efetiva e prática na realidade das nossas vidas. Assim oramos agradecidos por tudo, no nome santo e precioso de Jesus que oramos. Amém. Amém. Vamos lá, gente. Vamos lá. Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A gente vai bater esse nosso papo aqui dividido em três partes praticamente. Filhos, obedeçam. Filhos, honrem. E depois uma palavrinha aos pais aí. A gente vai entender o que é essa história aí de honra e obediência, como isso funciona. Até para a gente poder ensinar isso, talvez, direito aí para os nossos filhos. Ou, quem sabe, para aqueles que hão de vir, né? Então, a gente vai entender essa questão da obediência bem prático para a gente. Depois a gente segue na questão da honra. A gente vai tentar visualizar como que esse negócio se desdobra, até em, talvez em relacionamentos um pouco mais complicados. E depois a gente chega na questão dos pais aí. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Lá em Colossenses 3, no capítulo 20, vai falar assim: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Filhos, obedeçam aos seus pais. Será que eu tenho que obedecer a minha mãe até hoje? Só porque eu saí da casa dela há um pouco mais de 10 anos? Lhe devo muita obediência ainda? Você deve obedecer a sua mãe em tudo. Aliás, você já viu uma coisa? Às vezes eu vou na pracinha lá perto de casa e a gente vê esse negócio um pouco invertido. É uma coisa que parece estar invertida. Pais, obedeçam os vossos filhos em tudo. Porque o filho que dita a regra. O filho emperra ali naquele balanço que não tem Cristo que tira o menino do balanço. Ou então embirra lá na frente da pracinha para não sair. Não sai. Dá tilt. A nossa realidade está um pouco invertida. É filho mandando em pai. E às vezes dá mais tenra idade. É que muda a rotina da casa, muda a realidade da família, porque é o filho que está mandando. É um pai leniente, filho tirano. É uma realidade que às vezes a gente observa. Será que é assim que a gente tem observado na nossa vida? Você viu como o texto às vezes precisa falar o que nos parece óbvio? Ei, é filho que obedece o pai. Sabe aquela coisa? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É mais ou menos assim, né? Filho, obedeça aos seus pais em tudo, o Senhor. Mas para vocês que já saíram de casa, assim como esse que vos fala, talvez o nosso ponto principal não seja tanto a obediência aos nossos pais. Afinal de contas, deixa pai e mãe, se une à sua esposa e se tornará uma só carne e vai começar uma nova família. Então, a questão da obediência para os casados, ela não é tão implícita, porque cá entre nós, sogra gosta de dar pitaco, né? Eu tô falando não por experiência própria, mas pelos fatos que eu observo aí, no decorrer da vida, assim, não, a minha sogra é uma santa, ela faz até cama feia pra mim, eu vou reclamar dela, jamais. Mas é verdade, tem sogra que gosta de falar, e aí o filho parece que esqueceu que casou. E fica ouvindo a sogra. E a sogra parece que manda mais na casa do filho do que na própria dela. Então, para a gente ter isso em nossa mente e de maneira prática na nossa vida, como que a obediência funciona? A hora que deixa pai e mãe, o negócio dá uma cessada. Não é por conta disso que a gente vai destrambelhar e chutar o pau da barraca e não quero mais saber dos meus pais. Bem, porque o texto segue, né? E ele fala como que esse tipo de obediência, porque é obediência aos pais no Senhor, não é uma obediência tirana e irresponsável e refletida. Agora, é filhos, né? Obedeça aos pais, mas eu vou falar aos pais. E aqui, pais, esse pais aqui é no sentido pais e mãe, são um para os dois. No outro, pais é só os pais, a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Os pais e mães aqui, não é para fazer do seu filho... Ah, a gente consegue dar comando e ele já obedece. É mó legal quando começa a chegar nessa fase. É legal, mas vai chegar uma hora que a gente não pode acusar, né, das crianças. Então a ideia aqui no texto é essa, é ensinar no Senhor, para que eles sejam obedientes nos caminhos do Senhor, naquilo que Deus tem para eles. E aí, dito isso, agora eu queria entrar nessa segunda etapa da nossa conversa. No honra teu pai e a tua mãe. Se você lembrar lá dos 10 mandamentos, esse aqui é o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. E, via de regra, o que acontece? tudo te corra bem e você vai ter uma longa vida sobre a terra. Vou falar primeiro da promessa e depois a gente volta no honra. Honrar pai e mãe não é... A Bíblia é muito legal, porque ela não é o tipo de coisa, faça A e você vai receber B. Isso aqui é uma espécie de provérbio, sabe? Via de regra, dá certo. Via de regra é assim que funciona. Porque quando você honra o pai e mãe, você vai dar ouvido ao pai e mãe. Você vai querer saber o que eles têm para nos dizer para a nossa vida. E ao fazê-lo, aqueles que têm as cãs, os cabelos mais brancos, aqueles que talvez não tenham mais tantos cabelos, eles sabem o que é melhor para a gente. Então ele vai falar, não anda com tal pessoa porque o caminho que essa pessoa está trilhando não é o melhor. Ele vai falar, não escolha esse serviço porque esse trabalho aqui talvez seja ruim. Eu me lembro aqui de uma história de um pai que soube que um filho estava namorando com uma menina. E aí quando ele soube, ele falou para aquele filho, escreveu uma carta, na verdade, na época não tinha tanta facilidade de comunicação, né? Escreve uma carta para o filho e fala, filho, que desgosto. Eu não quero que você namore com essa menina. E eu preciso te contar uma coisa. Eles moravam em cidades distantes, longínquas, e ele escreve, eu tô com câncer. Nessa, o filho pega, volta para casa do pai, fala, pai, você tem razão. Eu não vou mais namorar com essa menina. Eu não sei porque o senhor está falando isso, mas o senhor tem razão, porque Deus me falou para honrar o pai mesmo. Se o senhor não quer que eu namore com ela, está terminado esse namoro. Quando eu voltar para casa, vou passar lá e terminar esse namoro. Passa-se um tempo, esse pai falece. E o menino tinha terminado aquele namoro com aquela menina. E aí aquela menina soube. E aí ela vira, passa-se mais um pouquinho de tempo, sabe do falecimento do pai. Aquela menina vira para ela, opa, seu pai faleceu. Agora a gente pode voltar a namorar, né? O que você acha, hein? O que você acha? Sabe o que aquele cara falou? Não, eu vou honrar meu pai. Eu vou honrar o que ele pediu, o que ele falou. Se ele falou que é pra eu não namorar com você, eu não vou namorar com você, seja em vida ou seja em não vida. Essa é a história do Hernandes Dias Lopes. Um pouquinho da história dele. Foi ele que fez isso. Ele que abriu mão de namorar uma menina simplesmente porque o pai falou. Não. E ele falou, tá bom, o senhor é meu pai. Eu te amo, te obedeço, vou seguir o que o senhor falou. Em vida ou não, honra. Teu pai e tua mãe tem muito mais a ver com cuidado, com dar atenção, com dar carinho, se fazer presente, se fazer disponível. E aí agora a gente pensa, né, essa questão de honra teu pai e a tua mãe. Beleza, já entendemos que a questão de a promessa que ele vem no final, que tudo corra bem e prolongue os dias na vida, talvez não seja algo que sempre acontece. Isso, na minha casa, é notório, né? Meu pai não só honrou a mãe dele, como honrou a minha avó, a mãe da minha mãe. Enfim, mas via de regra é assim que acontece. Geralmente dá certo. Vê agora a minha avó, né, Dona Zumira? 90 e tralalá. Via de regra é assim que acontece, no caminho certo. Agora, como que funciona essa história de honra teu pai e tua mãe? E se o meu pai é um traste? Se meu pai não presta? Se meu pai é um cafajeste, mulherengo, nasci assim, nem sei direito como. Como é que a gente honra pai e mãe? Será que até onde essa história vai? Até onde esse negócio funciona? Vamos tentar trazer um pouco de clareza a esse assunto, trazendo algumas conversas. Imagina a cena aqui. Aquela família tinha três irmãos. E aqueles três irmãos não viam o pai há anos. O pai não estava nem aí para aqueles filhos. Eles já eram adultos. 30 e poucos anos, família já, tinham filhos também. E aí naquele ano eles combinam com o pai, falam, pai, faz muito tempo que a gente não se encontra, faz muito tempo que a gente não se vê. Nesse dia dos pais, vamos fazer um churrasco lá em casa, vamos? A gente vai juntar a família toda, até a mãe vai. E a mãe era separada do pai, não queria nem saber mais dele, porque o cara não era uma coisa muito boa, mas ela falou, não, eu vou, porque ela se converteu, mas o pai escolheu não andar nos caminhos mais corretos. Ela andava no caminho correto. E aí veio aquela cena, churrascão pronto. E aí, faltando 10 minutos, o pai liga. Ô, pessoal, desculpa aí. Não vou conseguir chegar. Eu não vou poder ir hoje aí, tá bom? Valeu. E simplesmente some. Não quer saber. O que será que esses filhos que têm que honrar o pai e mãe, pô, eles ficam com isso na cabeça? Porque o texto bíblico é claro. Fala desde lá do Antigo Testamento, fala de novo no Novo. Eu quero honrar meu pai e a minha mãe. Como que eu vou fazer para honrá-los? Como que eu vou fazer para honrar esse meu pai que não quer saber nada de mim? Como que eu vou fazer isso? Talvez a melhor forma seja simplesmente dizer, pai, eu te amo, eu quero ser o melhor, Eu estou disponível. Se um dia você precisar de mim, eu estou por aqui. Agora, a Bíblia não fala para a gente ser pisado pelo pai. A Bíblia não fala para a gente ser maltratado pelo pai. A Bíblia não fala para a gente ficar passando a língua no chão para limpar o caminho do pai. Afinal de contas, o que, que o texto fala na sequência? Pais, não o quê? Irriteis os vossos filhos. Então, a honra para pai e mãe vai muito no sentido de que no futuro, no tempo talvez um pouco mais para frente, eles vão precisar de ajuda. A gente conversava essa semana de que a cena, não lembro de qual aniversário das crianças, no andador, lá com um aninho e pouco, e a bisavó das crianças no alto dos seus 90 e tanto, com o andadorzinho também do lado. Aí a cena, né? É assim, o começo e o fim da vida. A gente precisa de apoio, tanto no começo quanto no fim. Vai precisar de ajuda. E aí o honra teu pai e tua mãe, talvez que entra, comece a entrar mais em cena. Porque aí você vai estar disponível, você vai estar de prontidão. Se precisar doar alguma coisa, eventualmente um rim, por que não? Quando o meu pai teve lá o começo dos problemas do rim dele, e aí os médicos falaram, não, ele vai precisar de um transplante. Ele falou, beleza, tranquilo. Lá em casa tinha 5 doadores prontos para dar um rim, se fosse preciso. A gente tem 2. Mas os médicos não deixaram a gente dar. No final das contas ia ficar o meu tio que ia dar. Mas aí no final das contas não foi nem meu tio, foi um bombeiro lá de Bauru que doou pro meu pai, né? Há quase 10 anos atrás. Mas tava pronto. Pode tirar. Pra quê ficar com dor? Depois eu bebo um pouco mais de água aí e tá resolvido. Não tem dificuldade, não tem problema. Honrar o pai e mãe vai mais no sentido de cuidado, de dar atenção, de ser disponível na hora que precisa. É falar, pai, eu tô aqui. Ó, se precisar, eu tô por aí. Eu queria tirar esse fardo do seu ombro. Eu não. Eu queria que a palavra de Deus tirasse esse fardo do seu ombro, que talvez você carregue. Eu quero honrar meu pai e minha mãe. O cara é um traste. Talvez seja mesmo. Talvez o teu pai esteja numa situação acamado, que não consiga responder, não tenha a cognição necessária para dar a resposta. Mas sabe de uma coisa? Se ele talvez estiver assim, tenta ler um salmo com ele, se ele sabe qual é. Muito provavelmente ele vai responder com a devida atenção. Lembro-me da minha avó, da minha mãe, indo orar com a vovó Oriana, a vovó nas últimas... Pô, acho que era a última noite, né? Minha mãe foi no fim de tarde lá orar com a avó no hospital, cantou os hinos, vários, leu um salmo. A minha avó respondia, cantava junto. Tava meio mais pra aqui pra cá, mas parece que foi o último. Isso é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe vai nesse sentido. Me lembro. Honrar pai e mãe vai muito mais nisso. Chega uma hora que honrar pai e mãe vai se ajudar financeiramente, de maneira bem prática. Eles que talvez deram tudo para que você tivesse uma instrução, para que você fizesse uma faculdade, para que você pudesse progredir na vida, passam por necessidade numa época final. Talvez não pouparam recursos para poder te dar uma situação talvez um pouco melhor. E aí, de maneira bem prática, honrar pai e mãe vai ser talvez ajudar num aluguel, ajudar numa cesta básica. E quer saber de uma coisa? Sabe qual a melhor previdência que você pode investir na vida? Não tem PGBL, VGBL melhor do que esse? Não tem. Pode descontar o quanto quiser do imposto de renda depois. Não tem. Sabe qual é? Ter filho. E criar os filhos no caminho de Deus. Meu irmão, vamos entender uma coisa. A Bíblia não é a verdade? A Bíblia não tem o melhor pra gente? A Bíblia não quer ver a gente feliz? Se a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe, se eu fizer um pouquinho assim, tentar pelo menos fazer o que a Bíblia fala, ensinar meus filhos a honrarem a Deus, eu acredito que eles vão me honrar. Então, quer saber de uma coisa? Esse é o melhor plano de previdência que você pode ter. Ter um monte de filho. Que ficar rico todo mundo quer, né? Agora ter filho é verdade. É.
Considera sobre isso.
Não, eu tô falando brincando, mas é verdade. É verdade.
É porque é contraintuitivo. Ninguém fala essas coisas. Ninguém gosta de falar isso. Não vai falar, ó, tenha um ou dois quando muito, leva todo mundo pra Disney, vai passear, seja rico. A Bíblia não fala nada disso.
A Bíblia fala, feliz é aquele que enche a sua aljava. A Bíblia fala que o filho honra o pai. Se não tiver filho, como é que vai honrar? Não tem como. Então, vai nesse sentido. Obedeçam. Filhas, honrem
seu pai e a sua mãe. E a consequência disso é que vão ter um bom tempo, e é legal, terá longa vida sobre a terra. Vai correr bem, as coisas vão fluir. Eu gosto dessa palavra, corra bem, eu gosto dessas palavras paulistanas, de correr. Coisas que são aceleradas, né? Eu me identifico um pouco com isso. E é legal, pô, correr bem. Para correr bem precisa ter ritmo, você precisa saber o alvo, você precisa saber para onde você vai chegar, porque senão você não vai correr bem. Então, o caminho de honrar pai e mãe vai te fazer correr uma boa corrida. Bom, dito isso, que era para os pais, os filhos, uma galera mais abrangente em geral, depois ele vai virar a chavinha e vai focar agora aqui mais especificamente para os pais. E quando agora aqui ele fala no versículo 4 de Efésios 6, pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ele está falando aqui para pais homens. Homens, eu e vocês que são pais homens e vocês que querem ser pais um dia. Sabe uma coisa que pai é bom para fazer? A gente é, agora aqui, de novo, uma coisa que a gente é muito treinado para ser um excelente profissional, para ser um bom funcionário, ou melhor, para ser o melhor funcionário, ou melhor ainda, para ser o dono da empresa. Aliás, na nossa cultura, na realidade que a gente vive, isso é extremamente fomentado, falado, difundido. Seja o melhor, né? Para sua equipe. Essas coisas. Quem que nunca ouviu isso? A gente é muito criado para o mercado de trabalho. E eu gosto de trabalhar também. Eu gosto, eu faço com um prazer o que eu faço. Não só estar aqui, mas na engenharia também é da hora, eu gosto. Agora, isso a gente às vezes é até muito bom, faz as coisas de jeito. Talvez seja um dos melhores ali da equipe. Sai de uma empresa, tá vivo, mas aí depois não basta estar vivo, quer ficar mais claro do que todo mundo. Aí sai de um banco para cá, vai para outro, vai para uma fintech, aquela coisa. E assim a jornada da vida profissional vai. E desenvolve, progride, anda bem. Promoção, bônus, PLR. Beleza, uau! E a família? Detonada, destruída, desestruturada, dormindo no sofá não sei quanto tempo, que a mulher não aguenta mais. Afinal de contas, nem sei que horas ele chegou. Dizia que estava trabalhando. Mas não era home office? Não, acabou home office, faz tempo. A gente é muito treinado para ser o melhor profissional. Agora, a Bíblia propõe algumas outras sugestões aí. Ela vai falar que a responsabilidade minha, principal, homem, ei, eu, Betinho, ei, você, homem, que é pai, você que quer ser pai, é não irritar os seus filhos. Antes, é criá-los, treiná-los. E a ideia aqui vai muito na questão do treino. Esse criá-los é... Não é a ideia lá do Salmo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito na palavra. Não, é criar aqui no sentido de treinar, de pegar na mão e estar junto. Para você treinar alguém, talvez isso você já tenha passado no seu trabalho, você vai entender esse exemplo. Você treinar alguém que está começando na sua equipe, você precisa pegar na mão do cara e, meu, vem cá comigo. Você vai fazer assim, 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 até o cara começar a ter um pouco de autonomia. Na jornada da vida, não basta ter filho, né? E essa frase ontem, tem que ser pai, não é tem que participar, tem que ser pai. Pai é aquele que participa, que tá junto. Ah, tempo de qualidade, né? É a desculpa, tempo de qualidade. Fica 30 minutos da semana com a criança, né? Tempo de qualidade. Ah, qualidade dos infernos. Tem qualidade nenhuma ficar 30 minutos com a criança. Isso não é certo. A gente tem que tomar vergonha na cara e... Criar homens, criar os nossos filhos. O texto vai falar que é treiná-los, segundo o que? A instrução e o conselho do Senhor. Eu fico impressionado com a capacidade que as crianças pequenas têm de ter um time de coração, né? De futebol. É corintiano, Palmeiras, São Paulino, Santista. O cara tem orgulho, né? O filho tá convicto, é galo. Mas não sabe um versículo de cor, não tá preocupado em instruir a criança no conselho de Deus, na instrução. A revista atualizada fala na disciplina e admoestação do Senhor. Na disciplina, no caminho certo. Meu irmão, essa responsabilidade é minha e é sua. Não terceirize. Não terceirize para uma escola confessional. Não terceirize para a turma da Ibira. Não terceirize para as outras mães. E aqui uma outra questão. Pai, sou eu e você. Eu tenho que cuidar dos meus. Você tem que cuidar dos seus. Você já viu aquelas histórias o grupo de mãe que rola muito, né? Não, mas você podia fazer isso, 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 porque eu fiz assim, assim, assim. Cada família é uma história. Às vezes podem se ajudar, mas é cada um no seu núcleo familiar. Instrua as crianças no caminho que elas têm que andar, segundo a instrução e o conselho do Senhor. E a questão aqui de não irritar talvez seja mais pra frente. Quando as crianças tiverem um pouco... Bom, quando as crianças estão mais velhas, elas começam a ver os exemplos da gente. Você fala, não faz tal coisa pro filho, né? E a gente está acostumado a fazer aquela coisa que a gente fala para ele, não fala, mas você faz. Lá em casa eu vejo que não vai demorar muito para eu ouvir uma dessa. Não vai demorar. Não vai. Não põe a mão no fogo. Mas por que você põe a mão na churrasqueira lá? Filha, preciso ver se tá bom ou não, né? Mas vai chegar, não vai demorar muito. Então o não irritar vai muito no sentido de dê o exemplo correto, faça aquilo que é justo. E para a gente fechar aqui, uma palavra às mães. A responsabilidade é dos pais. Às vezes os pais não assumem essa responsabilidade porque a mãe ocupa um espaço tremendo em casa. Porque a mãe ocupa um espaço que é total. E não dá chance pro cara fazer nada. E o cara fica acuado, fica omisso. Não faz, não toma talvez as rédeas que deveria tomar, porque a mãe não deixa. Eu não sei se esse é o caso. Não conheço todas as famílias tão a fundo assim. Mas às vezes acontece, eu já vi acontecer. Então, pra gente pensar... Algumas considerações finais. A todos que ainda têm pai, se o relacionamento for bom, pô, manda um beijão lá pro seu pai. Se o relacionamento talvez não for do melhor, papai, eu tô disponível. Conte comigo pro que você precisar. Eu tô por aqui. Eu sou teu filho. Eu quero te honrar pro resto da minha vida. Você que me pôs no mundo. Eu quero te honrar. Eu vou te honrar até o fim. Conte comigo. Tô por aqui. Talvez o pai e a mãe precisam ajustar os ponteiros lá em casa. Talvez precisam alinhar as coisas, porque a mãe talvez toma o caminho, as rédeas da situação, o pai fica de lado, ou talvez os dois são omissos, tá todo mundo muito preocupado com o mercado de trabalho, com o VGBL, PGBL e qualquer outra coisa do gênero. Talvez seja tempo de crescer e multiplicar. É uma boa recomendação para esses dias nesse sentido, de que, meu, presta atenção do que você está priorizando na sua vida. O que a gente tem colocado como a razão última do nosso ser. E agora sabe de uma coisa? Se você quiser fazer isso tudo com a sua própria vontade, você não vai fazer nada. Porque a gente é pecador, isso entra aqui e sai por ali. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, mandou, ele sendo Deus, ele sendo Pai, mandou quem? O seu Filho. E o seu Filho foi obediente, obediente até o último minuto. E até no último minuto ele fala, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas aí ele fala, ó Pai, mas seja feita a tua vontade. Ele reconhecia que a vontade do Pai era melhor, era mais perfeita, mais agradável para a vida dele. Reconheça que aquilo que Deus tem revelado na palavra dele é o melhor para a sua vida, através da atuação de Jesus na minha e na sua vida. A gente é teimoso, cabeça dura, isso eu falo por experiência própria. Isso é um manjo, sou teimoso também. Mas Deus pode tocar no meu coração, Deus pode tocar no seu coração através da pessoa bendita de Jesus. Peça a Ele para que Ele fale contigo nesses dias, nessa semana, para que você possa dar esse passo em direção talvez ao seu pai que é amoroso, talvez em direção ao seu pai que é tranqueira, mas precisa de uma palavrinha de encorajamento, de acalento nesse momento. Talvez com a sua esposa, talvez com o seu marido. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude. E aproveite enquanto você pode falar, eu te amo, Pai. Aproveite. Que Deus abençoe.